Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Real História do Plano Real, uma moeda cunhada no consenso democrático, de Maria Clara R.M. do Prado. É um livro de não-ficção jornalística e econômica dedicado a reconstituir a criação do Plano Real e os bastidores da estabilização monetária brasileira. A obra combina narrativa histórica, explicação de mecanismos econômicos e registro de debates entre formuladores do plano, com atenção especial à unidade real de valor, a URV, peça central da transição para a nova moeda. O foco do livro não é apenas descrever o fim da hiperinflação, mas mostrar como decisões técnicas, articulações políticas e estratégias de comunicação se combinaram para tornar a mudança viável. Também se destaca por situar o Plano Real como resultado de consenso institucional, dependente de coordenação entre diferentes poderes e níveis de governo. Por isso, o livro interessa tanto a leitores de economia quanto a quem busca compreender um dos episódios mais importantes da história recente do Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a URV como ponte entre a inflação crônica e a nova moeda. Um dos eixos centrais do livro é a explicação da Unidade Real de Valor, a UIRV, apresentada como uma inovação decisiva no combate à indexação automática dos preços. A obra mostra que o problema brasileiro não era apenas a alta inflação em si, mas a forma como ela reorganizava o comportamento econômico, fazendo com que reajustes ocorressem de modo quase mecânico e perpetuassem a memória inflacionária. A URV atuou justamente como uma referência estável de valor antes da entrada efetiva do real, permitindo separar unidade de conta e meio de pagamento durante a transição. Essa arquitetura foi fundamental porque enfrentou um hábito econômico arraigado e não apenas um indicador macroeconômico. O livro valoriza esse mecanismo ao tratá-lo como uma solução engenhosa e rara na história monetária, destacando sua eficiência pedagógica e institucional. Ao mesmo tempo, deixa claro que a mudança de moeda não resolve sozinha todos os efeitos culturais e comportamentais da inflação, o que dá profundidade à análise do processo de estabilização. Em segundo lugar, o Plano Real como construção coletiva entre economistas e Estado. A obra enfatiza que o Plano Real não surgiu como ato isolado de um governo, mas como resultado de discussões prolongadas entre economistas e agentes públicos envolvidos na formulação da política econômica. O livro recupera minúcias do processo de concepção do plano e dá visibilidade aos desacordos, ajustes e cautelas que marcaram sua elaboração. Em vez de apresentar a estabilização como solução linear, a narrativa sugere que o sucesso dependia da combinação entre conhecimento técnico, capacidade de negociação e leitura precisa do ambiente político. Isso é importante porque ajuda o leitor a entender que planos econômicos, especialmente em contextos de crise, são sempre projetos institucionais e não apenas fórmulas financeiras. A reprodução de escritos e materiais produzidos pelos formuladores reforça esse caráter processual e documental, aproximando a leitura de um registro histórico do pensamento econômico em ação. Assim, o livro oferece uma visão menos simplificada do Plano Real, mostrando como uma obra coletiva, trabalhosa e sujeita a dilemas concretos de implementação. Em terceiro lugar, a dimensão política da estabilização monetária, outro tema forte do livro, é a relação entre o Plano Real e a arquitetura política que sustentou sua execução. A autora sublinha que a nova moeda dependeu de harmonia e respeito entre os poderes da República, além de articulação entre diferentes níveis de administração pública. Essa abordagem desloca a estabilização do campo estritamente técnico para o campo institucional, mostrando que reformas monetárias só se consolidam quando encontram sustentação política suficiente para ter afrontar resistências e incertezas. O livro, nesse sentido, sugere que a credibilidade do plano nasceu tanto da consistência econômica quanto da capacidade de produzir apoio e previsibilidade no sistema político. Ao destacar pressões, disputas e decisões de governo, a narrativa evidencia como a economia brasileira dos anos 1990 estava profundamente conectada à negociação política. Isso torna a leitura especialmente útil para compreender que estabilidade monetária é uma construção pública dependente de governabilidade, coordenação e compromisso institucional, e não apenas de medidas de curto prazo tomadas por especialistas Em quarto lugar, a comunicação com a população como parte da estratégia econômica, a obra também chama atenção para o papel da comunicação na aceitação do Plano Real. Maria Clara do Prado foi porta-voz do grupo de economistas, e o livro recupera justamente essa necessidade de traduzir para o público uma mudança complexa, em linguagem acessível e com sentido prático. Em um contexto de hiperinflação, o sucesso do plano dependia não só de sua engenharia econômica, mas da capacidade de reduzir desconfiança e explicar a lógica da indexação paralela e da conversão para a nova moeda. O livro mostra que comunicar bem era parte da política econômica, porque a população precisava compreender as regras da transição para aderir a elas no cotidiano. Essa dimensão é importante porque revela a economia como experiência social, vivida nas remarcações de preços, nos hábitos de consumo e na percepção de estabilidade. Ao registrar esse esforço de mediação entre especialistas e sociedade, a obra amplia a compreensão do plano e demonstra que sua rápida aceitação também foi fruto de uma estratégia comunicacional consistente. Por último, Memória Inflacionária, Estabilidade e Limites do Legado do Real. O livro não trata o Plano Real como um encerramento definitivo dos problemas econômicos brasileiros, mas como uma conquista que mudou o país e, ao mesmo tempo, deixou desafios em aberto. A narrativa enfatiza que a estabilidade monetária foi alcançada após um longo período de hiperinflação, o que representou uma ruptura histórica importante. No entanto, a obra também sugere que certos comportamentos e vulnerabilidades persistiram, como a memória de curto prazo associada à inflação e o risco de desequilíbrio fiscal. Esse ponto é relevante porque evita uma leitura triunfalista e convida o leitor a ver o Plano Real como uma etapa decisiva, não como solução absoluta. O livro, assim, equilibra celebração e análise crítica, mostrando que a credibilidade da moeda depende de manutenção institucional contínua. Isso dá ao texto um valor histórico e interpretativo maior, já que conecta a estabilização dos anos 1990 com problemas estruturais ainda presentes na economia brasileira. O resultado é uma reflexão sobre legado, permanência e limites de uma reforma monetária bem-sucedida. Em conclusão, este livro é indicado para leitores interessados em história econômica, políticas públicas, jornalismo econômico e na formação institucional do Brasil contemporâneo. Também é especialmente útil para estudantes, professores e profissionais que queiram entender como se constrói uma reforma monetária em meio a pressões políticas, incertezas técnicas e necessidade de convencimento social. Seu principal benefício é oferecer uma visão articulada do Plano Real, conectando o mecanismo da URV, as disputas entre formuladores, a mediação com a população e o contexto político que permitiu a estabilização. Em vez de tratar a criação do real apenas como um marco econômico abstrato, a obra mostra o processo concreto de sua formulação e implementação. O que a diferencia de outros livros sobre o tema é justamente o recorte documental e analítico, com ênfase na dimensão institucional e comunicacional da mudança. Trata-se de uma leitura densa, mas valiosa para quem deseja compreender por dentro um dos momentos mais decisivos da economia brasileira. Se você quiser apoiar Maria Clara R.M. do Prado, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!